E agora o nosso assunto é o CARS, o Cadastro Ambiental Rural, e também vamos falar sobre a Estrada Boiadeira, que agora tem uma parte dela que passa pela Reserva Biológica das Perobas, e há uma preocupação com a manutenção da reserva e a rodovia. Mas esses dois temas eu vou conversar com o chefe da reserva, Carlos Giovanni. Senhor Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
A semana passada, nós conversamos aqui muito sobre o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E a reserva tem uma relação direta com isso, com aquela compensação de área de preservação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa questão da preservação e o que, que está relacionado ao CAR, ao Cadastro Ambiental Rural.
Bom, Gilson, a gente já conversou, já teve a oportunidade de conversar sobre isso. A gente, a nossa reserva, a Reserva Biológica das Perobas, é a maior área florestada do norte e noroeste do estado do Paraná. E ela ainda é de posse, né, dos seus proprietários particulares, e nós estamos no processo de regularização da situação fundiária dela. E uma das formas de regularização é a compensação de reserva legal. Aí que entra, então, a importância do Cadastro Ambiental Rural, uma vez que o CAR trata-se de um levantamento de uma radiografia de como é o imóvel rural, né, umas propriedades rurais em todo o país, e a possibilidade, então, de quem tem que regularizar a sua reserva legal, poder fazer de forma a compensar, comprando as áreas desses particulares e colocando-as como reserva legal de suas propriedades e doando ao Instituto Chico Mendes para que a gente tenha regularização fundiária, então.
Então significa que um proprietário rural pode comprar uma parte da reserva e ele faz essa doação. Isso já deixa ele, por exemplo, kits com a questão do novo Código Florestal.
Isso, exatamente. O novo Código Florestal diz que até 4 módulos rurais, quem não tem a reserva legal não precisa recompor, e acima disso precisa, aqui na Mata Atlântica, na nossa região, 20%. E que não tendo esses 20%, ele pode fazer essa compensação. Ele pode averbar sua reserva legal, né, comprando essas áreas dentro da reserva biológica, e aí transfere e fica quites com a legislação, no caso, o nosso Código Florestal atual.
Já há algum interesse, alguma mobilização nesse sentido? Existe já proprietários que buscaram esse tipo de compensação?
Existe. Nós sabemos, vocês sabem disso, a reserva, 90% da sua área é da Companhia Melhoramentos, que essa não, ela não quis, não, até o momento, fazer esse trabalho de compensação de reserva legal, né? Porque o proprietário tem que querer vender a sua área para a compensação também. Mas os outros 10% são mais 4 proprietários e que estão trabalhando nesse sentido de fazer esse movimento, né, essa compensação de reserva legal.
No caso, a companhia, ela quer o quê? A proprietária de 90%, uma indenização de toda a propriedade? Como é que isso vai se resolver?
Isso, ela, o que ela quer, ela entrou, né, junto à Justiça Federal, porque trata-se de uma unidade de conservação federal, ela quer ser indenizada, né, pela sua propriedade. E aí, então, isso agora atualmente está a cargo da Justiça Federal em Umuarama, para estar tá na fase de peritagem, né, de fazer a avaliação da área e para que continue esse processo já dentro da Justiça Federal.
Quanto tempo demora um procedimento como esse?
Olha, na verdade, a gente não tem muita estimativa, mas alguns anos, alguns bons anos, viu, Gil, se eu posso dizer, porque depois daqui pode-se recorrer, né, até chegar no Tribunal Superior de Justiça, né?
Então, que significa que essa área não vai poder ser utilizada com essa compensação que se quer, por causa desse processo judicial?
Na verdade, depende só da companhia, da diretoria da companhia, né? A qualquer tempo ela pode abrir isso para ser comercializado, né, entre ela e interessados proprietários, que tem bastante. A gente tem, inclusive, alguns proprietários de fora do Paraná, uma vez que o Código Florestal atual permite que esteja no mesmo bioma, não é? Mas mesmo dentro do Paraná, interessados existem. E aí, na verdade, depende do proprietário. Ele não é obrigado a aceitar esse convite, que, na verdade, foi feito em 2010, né? Para esse processo, nós abrimos em 2010.
Bom, essa condição de reserva biológica é irreversível.
É reversível. Na verdade, uma unidade federal de conservação, ela só pode ser desafetada, né, só pode deixar de existir, se dois terços do Congresso derrubar o decreto presidencial que a criou, né?
Então significa que hoje a permanência dela também implica na composição do Congresso, na interpretação do Congresso.
Ah, sim. Na verdade, não temos nenhum caso no país em que houve essa reversão, né? Tivemos algum caso de modificações de limites, né? Tanto para mais quanto para menos, mas em termos de exterminar, né? De acabar com a reserva, acabar com a unidade de conservação, nós não tivemos nenhum caso. E eu acho que não teremos no caso da reserva, que ela veio para ficar.
Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Estrada Boiadeira. Ela passa do lado da reserva, inclusive está no processo de pavimentação, né? De instalação de malha asfáltica, de camada asfáltica, mas há uma preocupação com a reserva.
Né? Nós temos a Estrada Boiadeira, que é um sonho, né? E inclusive o lema que nós trabalhamos é um sonho que se realiza, né? De mais de 40 anos. Agora, nesse processo de asfaltamento entre Tuneiras e Nova Brasília, que pertence ao município de Araruna, e que passa, então, por 8,5 km, mais 500 metros de cada lado, que é a zona de amortecimento, pela Reserva Biológica das Perobas. O que nos fez é trabalhar junto ao DENIT, né, junto aos projetistas, algumas preocupações, alguns cuidados, porque essa estrada, nesses 8,5 km, não é uma estrada comum, uma estrada que passa ao lado de uma unidade de conservação e que merece maiores cuidados. E nós tivemos esses cuidados, que agora também estão se tornando realidade.
Aí, no caso, a conscientização, principalmente da população que mora ao entorno e da utilização da rodovia, vai ter alguns procedimentos nessa rodovia, diferente das demais rodovias?
Sem dúvida. A gente tem, desde da sua construção, né, do asfaltamento, já foi construído quatro transpositores de fauna, que são, a gente chama de passa-bicho ou passa-fauna, né, que são túneis. Nós temos um sistema a ser instalado de quatro sequências de refletores para que, onde não tem esses túneis, vai ter esses refletores que, especialmente à noite, nós vamos ter a possibilidade de impedir que o animal atravesse a rodovia, uma vez que ele vai sentir o reflexo da luz, os faróis dos carros. Vamos ter dois radares e o mais importante é a velocidade controlada de 60 km por hora, nesses 8,5 km, e vamos ter também o apoio da Polícia Rodoviária Federal.
A utilização de estrada, para algumas pessoas, é meio que uma ameaça quando se fala de reservas, porque existe aquela proximidade da população, do cidadão comum, com uma área de preservação. Nesse caso, com essas medidas, fica evitado esse tipo de interferência?
Na verdade, a nossa ideia é minimizar ao máximo, né, se possível, impedir que aconteça o atropelamamento de fauna. Nós temos fauna de pequeno, né, e de grande porte. Nós temos a onça-pintada na reserva, nós temos a anta, que, na verdade, um acidente acima de 80 km por hora, 100 km por hora, com uma anta, por exemplo, eu costumo brincar e dizer que se o motorista pegar uma anta a 100 km por hora, a probabilidade de morrer as duas antas é muito grande, né? Então, a gente tem essa preocupação. E a 60 km por hora já está comprovado de que a possibilidade de frenagem, a possibilidade de desviar, né, de evitar o atropelamento é bastante grande. Então a gente tem esse cuidado, além das estruturas, né, esse cuidado de trabalhar com a comunidade, a necessidade de andar 60 km por hora nesses 8,5 km.
Falando em anta, mas de um outro aspecto, aquela ideia de querer caçar dentro da reserva, de repente com a estrada passando ali por perto, fica mais perigoso ou mais fácil ser controlado?
A gente tem, esse é o nosso, eu diria, mais do que o próprio, a regularização fundiária, né, e a própria estrada em si, o nosso grande calcanhar de Aquiles, digamos assim, é a caça que ainda ocorre, embora tenha diminuído ao longo dos anos, mas que ainda temos alguns, né, que teimam em caçar. E o asfaltamento da estrada, ao tempo em que nos preocupa em relação ao ingresso, nós temos observado que onde existem os focos de caçadores não é na Estrada Boiadeira. Mas, mesmo que isso aumente e que a possibilidade até maior, Gilson, se você me permite, a preocupação maior nossa não é nem o ingresso de caçadores ali naquela área, mas o perigo de incêndio na beira da estrada. né, que esse a gente tem certeza que vai aumentar. E, de qualquer forma, também aumenta a facilidade que nós vamos ter de chegar até aquele ponto, né, de poder atender mais prontamente qualquer ilícito ou qualquer acidente que ocorrer numa estrada asfaltada.
Sr. Carlos Giovanni, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Justo, estou sempre à disposição.
Tá? Conversei com o Carlos Giovanni, que é o chefe da Reserva Biológica das Perobas. A reserva tem agora, passando ao seu lado, a estrada boiadeira sempre teve, mas agora a estrada vai ser pavimentada. E há preocupações em relação à preservação dos animais que podem cruzar a rodovia. Também a utilização do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que pode comprar parte da reserva para poder manter a preservação da reserva e fazer a compensação nas propriedades rurais. Esses foram os temas que a gente trabalhou com o Carlos Giovanni. Daqui a pouquinho esta entrevista está em nosso site www.cbnmaringá.com.br.